E neste final de semana, de forma oficial, toma posse o novo pároco das paróquias São Lourenço Mártir de Coronel Pilar e São Marcos de Marcorama, Padre Josemar Conte. Ele que foi nomeado aí no finalzinho do ano passado, no último dia do ano passado, se não me falha a memória, foi quando saiu as nomeações, as transferências. Ele que sucede ao Padre Rafael Giovanaz lá nessas paróquias. E vem fazer uma visita aqui aos estúdios da Rádio Garibaldi para contar um pouquinho da sua trajetória, da sua missão e dos desafios que o Padre Josemar enfrenta até agora. Obrigado pela sua visita, Padre Josemar. Bem-vindo a Garibaldi. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Garibaldi. Então é uma alegria da gente poder estar aqui. A gente agradece o convite. Podermos também, então, partilhar um pouco dessa missão que estamos oficialmente assumindo neste final de semana aqui nessa região, né, de Marcorama, Coronel Pilar.
Essa posse, eu falei até oficial, né, neste final de semana, mas desde quando que o senhor está já lá na região celebrando também, padre?
Na realidade, eu assumi dia 23 de fevereiro, e era um domingo, né, celebramos em Marcorama e celebramos em Coronel Pilar, e depois já visitamos algumas comunidades, já celebramos em alguma comunidade também. Mas assim, sábado e domingo vamos assumir, 18 horas de sábado vamos estar em Marcorama, deve estar conosco o nosso bispo, Dom José Gislão, que vem presidir. Se chama posse canônica, né? É uma posse oficial. E no domingo, dia 8, daí, às 10 horas, vamos então celebrar lá em Coronel Pilar.
Perfeito. Antes a gente falar dessa celebração e da missão que o senhor tem nessas duas paróquias, Padre Josemar, vamos recuperar um pouquinho da sua trajetória. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para as comunidades que estão nos ouvindo.
Isso aí, então. Eu sou Josemar Conte, né? Sou natural da comunidade de Mato Persson, ali do Flores da Cunha, né? O quarto distrito de Flores da Cunha, e fica, porém, mais perto de quem vai pela Forqueta aqui, quem vai para aqui, vai para Caxias, né? Em vez de entrar na Forqueta, entra para a esquerda e 15 quilômetros já está em Mato Persson. Então, daí eu fiquei padre já há 35 anos, né? Já estou na terceira idade, né? Já cheguei, já sou velho, costumo dizer que já sou velho, né? Já posso ter a carteirinha de velho?
A carteirinha de estacionamento?
De estacionamento e assim por diante. Mas enfim, a gente tem uma trajetória já bastante longa, né? Eu iniciei em 84, lá em São Francisco de Paula, e enquanto estava concluindo os estudos de teologia. Depois, em 85, daí eu acabei sendo nomeado ali para o seminário Nossa Senhora Aparecida, estava assistente, ecônomo do seminário, fiquei 4 anos no seminário Aparecida. Até tem vários bispos que foram meus alunos no tempo.
Né? Legal.
E, inclusive, Dom Adelar Baruf, que é daqui,
nossa,
né?
Nossa, conterrâneo.
É, conterrâneo.
Natural lá de Coronel Pilar, né?
É, Adelar, sim.
Né? Esteve isso conosco aí no início do ano, aqui fazendo uma visita também, Dom Adelar, que hoje é bispo de Cruz Alta, né?
Sim.
Foi seu aluno, então, Dom Adelar.
Foi meu aluno, é. E depois, daí, em 89, passei 9 meses na Cristo Rei, aqui na Bento Gonçalves, e depois fui para a região de Torres. Naquele tempo, Torres pertencia à Diocese de Caxias do Sul, e estive pelaquela região, então trabalhando quase 7 anos, até início de 96, passando por várias paróquias, regiões, comunidades. A gente atendia lá junto com um grupo de padres, muitas comunidades, mais de 80 comunidades. E daí, em 96, viemos para o bairro Cruzeiro de Caxias do Sul, onde ficamos 3 anos no bairro Cruzeiro. E em início de 99, fomos para as missões, lá na região do semiárido, na diocese de Barra do Rio Grande. fica bem no centro da Bahia. A Bahia é enorme, né? Mas fica mais de 700 quilômetros longe de Salvador. O lugar onde que a gente foi trabalhar se chama Gentil do Ouro, em cima da Serra da Chapada Diamantina. É assim um lugar que era muito, muito complicado, até porque ninguém, nenhum padre tinha ainda residido lá. Só faziam missões de passagens, assim, né? Aquelas famosas desobrigas.
Certo.
E a gente foi, assim, para residir, para ficar com aquele povo, formar uma paróquia. E foi um trabalho muito, muito, muito interessante. Assim, para mim, foi uma experiência fantástica. E nova, né? Diferente. Né? Aprender o que é o semiárido, a convivência com o semiárido. Que é muito diferente do preconceito que nós temos, né? A gente acaba muito falando sobre a seca, ou quem trabalha lá, ou quem reside lá, de uma forma muito preconceituosa. A gente escuta isso, dói até os ouvidos quando a gente escuta falar, por exemplo, que o nordestino é vadio, né?
Infelizmente, Padre Josimar, é um preconceito que muitas pessoas ainda têm essa imagem, né?
Sim.
Nessa relação, por vezes, meio que conflituosa entre Sul e Nordeste, né?
É verdade, é verdade. E a gente indo lá muda totalmente. Se a gente convive, não só passar por lá, né? Mas conviver, estar lá, entrar na realidade. A gente vê que é completamente diverso daquilo que está no nosso preconceito, né? Porque não é conceito, né? Conceito é depois de você ter ciência daquilo, saber o que acontece realmente, o que é a vida lá. Depois a gente pode falar. A gente não falar daqui é algo muito perigoso, né? Então, para mim foi algo realmente fantástico. Tenho muitas amizades ainda hoje lá, visito lá quando posso, e até posso testemunhar assim, ó, o Nordeste vai nos dar uma lavada. já está é interessante o desenvolvimento do Nordeste, é algo fantástico e assim, algo muito realmente de a gente admirar e conhecer. Antes tem que conhecer, depois a gente admira.
E essa região, para o Josimar, que o senhor foi, me parece que é assim, aquele Nordeste, o Nordeste raiz, né? A gente
raiz.
Tem, por vezes, aquela visão assim, do litoral nordestino, que é belíssimo, mas a gente não adentra no sertão, no semiárido, né?
Sim.
E eu acho que essa experiência deve ter sido bem transformadora para o senhor, né?
Muito, muito, muito. Muito transformadora. Realmente mudou a cabeça, né? Muda a cabeça da gente. Então foi muito legal essa experiência também. E depois daí voltamos para a diocese, até, para dizer bem a verdade, meio forçado, porque fosse pelo meu desejo, eu estava ainda lá, acho que até hoje, sabe? E aí vim para Bento Gonçalves, de novo, só que na paróquia de São Roque, ficamos 9 anos lá atendendo São Roque e também Faria Lemos, que eram duas paróquias ali também, junto com outros padres que trabalharam comigo. E depois, aí em 2012, nós fomos para Cambará do Sul, que também é outra experiência interessante, porque é bem diverso, né? Culturalmente é bem diferente da nossa região, de pequenas propriedades, de agricultura familiar. Lá é muito mais extensiva, é outra realidade, outro povo, outra cultura. Cambará, dentro da nossa diocese, é um lugar de missão, né? Porque é diverso, é bem diferente. E o ano passado, então, eu fiquei lá 2012 até 2018, né? Foram 7 anos que fiquei em Cambará. E 2019 eu fiz uma experiência um pouco diferente, que se chama um ano sabático. Foi um ano assim onde busquei rever, revisitar as comunidades, paróquias onde trabalhei, conviver um pouco mais com a minha família, porque a gente não ficou padre para a família, mas a família faz parte da gente. Eu valorizo muito a questão da família, e então conviver um pouco mais com a família. E também fiz umas viagens e uma experiência assim que me deixou fascinado durante esse tempo foi o caminho de Santiago de Compostela, o caminho português. Eu fiz o caminho português de Santiago de Compostela. Não foi aquele francês que é o mais longo, mas é uma experiência realmente também essa, muito rica, muito fantástica, que teríamos muito que falar, né, sobre o caminho. Tem lições para a vida toda, né, para a gente carregar para a vida toda.
Uma experiência transformadora, então.
É outra experiência muito transformadora, porque, assim, resumindo, é um caminho que tu faz, tu e a mochila, né? Tu e a mochila e Deus, né? É uma experiência de caminho para dentro da gente mesmo, né? É o caminho que a gente faz revisitando a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa história, e reprogramando até, né? Vendo tantas coisas que a gente acaba acumulando e que só atrapalha a vida da gente, né? Até o fato de você ter que optar em escolher só algumas peças de roupa para carregar, e mais disso atrapalha, né? É uma coisa que faz rever muito da nossa vida, né? Quanta coisa que entulha a nossa vida, e é por nada, e é só para atrapalhar mesmo, porque não ajuda nada a gente viver, a gente ser melhor, a gente poder, enfim, ter uma vida alegre, feliz, saudável. Então, o caminho também é algo que realmente ajudou muito a mudar a minha vida e que creio que é uma lição para o resto da vida. E se Deus quiser, eu quero voltar ao caminho também.
Que bom. Bom, Padre Josimar, claro que essa experiência no sertão, no semiárido, aliás, da Bahia, tenha sido a mais transformadora, mas mesmo nas comunidades que o senhor atendeu aqui na diocese, que o senhor descreveu agora, me parece que passaste por várias realidades diferentes. Citaste Cambará, uma realidade oposta, teve pequenos municípios, teve uma área urbana, como do bairro Cruzeiro. O senhor pode acompanhar, mesmo nessa região menor que é a Serra Gaúcha, várias formas.
Sim.
E várias culturas diferentes, né?
Verdade. É verdade. Foi... É, eu... Digo assim, eu agradeço a Deus, né, porque nesses 35 anos ele me enriqueceu muito com essas experiências de vida, com essas realidades diversas e principalmente, assim, eu repito isso muito na minha fala, que eu me sinto muito rico, sabe, porque naquilo que o Evangelho fala, né, diz que quando você opta por largar tudo e seguir o caminho de Jesus, ele te dá o cêntuplo. E a ilusão é a gente pensar que o cêntuplo é riqueza, é capital. Isso tudo é ilusão. O cêntuplo é de vida mesmo. E vida é partilha, vida é amizade, é convivência, é estar juntos, é a gente conviver e compartilhar. Então, nesse ponto, eu sinto que eu fui enriquecido, assim, mais que o cêntuplo, né? Eu, como o Roberto Carlos diz, eu quero ter 1 milhão de amigos, eu quase tenho 1 milhão de amigos. Até no Face eu não consigo mais aderir, porque quando chega até os 5 mil, né?
Isso aí.
Então, mas não é isso, né? Não é amigo de Face, é amigo de verdade, aqueles amigos que a gente pode chegar na casa a hora que a gente chega e está em casa, em qualquer lugar onde que eu convivi. Eu sempre digo que naqueles morros lá das bananeiras da região de Torres, aquelas casas de Mampituba até Três Forquilhas, eu chego em qualquer casa e estou em casa, né? Então, isso é uma riqueza que, para mim, não tem preço, não tem... É algo maravilhoso, realmente.
Que bom. O senhor já tinha tido contato, já conhecia essas comunidades de Coronel Pilar, de Marcorama?
Muito pouco. É uma realidade... Aliás, a convivência que eu tive nessa região foi quando eu estava no seminário. Tínhamos vários seminaristas daqui, né? Alguns são padres hoje, outros até bispos. E então a gente costumava fazer essa visita à família, né? Ir até a família, conviver com a família. E foi nesse aspecto que eu tive um pouco de conhecimento nessa região.
Perfeito. Bom, e o senhor assume agora essas duas paróquias. Paróquias pautadas em comunidades pequenas, né?
Sim.
Descendência de italianos, então a fé muito, muito forte. Como o senhor encara essa missão, esse desafio que pinta agora para o senhor?
Bom, eu encaro com muita naturalidade, com muita até muita alegria, porque assim me sinto em casa. Já senti que é a minha cultura, onde que eu me criei, é essa cultura, assim, é esse jeito de ser. Então eu me sinto bem em casa, né? Assim, até pela língua, né? Falar italiano aqui é o dia a dia, né? A gente faz, ainda tem esse linguajar, e eu me criei no italiano. Eu só fui falar português quando fui para aula, porque fui obrigado, né? Uhum. Então eu me sinto bem em casa, até pela língua, né? Uhum. Pelas bochas, pelo... Até parece que tem algum grupo de quatrilho que eu...
Tem.
Não é muitos, mas muita gente está perdendo essa tradição do quatrilho, que eu acho o melhor jogo, sabe? O jogo mais dinâmico, inteligente, que faz a gente pensar e raciocinar rápido, né? Uhum. Então, a gente fala muito hoje do problema do Alzheimer, né? Com certeza, jogar quatrilho é uma das melhores formas de evitar Alzheimer. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ainda fazermos e convivermos, e além das celebrações, que vão ser muitas, né? Porque 22 comunidades, estou dizendo assim que o básico do básico, tenho 30 missas, né? Uma por dia. Sim. E fora os enterros, as festas e as extras, né?
Mas se nas horas vagas sobrar uma dupla para o quatrilho, então o senhor está disponível.
Eu quero formar um grupo, vai ter horas vagas, com certeza, para a gente também jogar um quatrilho.
Que bom. Essas comunidades do interior, elas têm uma certa dificuldade para sucessão rural, né? Para permanência de jovens no interior. Acho que o senhor deve ter enfrentado essa realidade também em outras regiões. De que forma a igreja pode trabalhar junto com os jovens dessas pequenas comunidades para que eles permaneçam no campo, para que eles despertem para a importância da sucessão rural?
Bom, nesse ponto você mexeu num dos assuntos que a gente trabalhou muito nesses 35 anos. Sempre fiz parte da pastoral rural. E a pastoral rural, ela tem um dos objetivos justamente esse, né? Essa é uma preocupação, e hoje cada vez maior, né? De como fazer com que as propriedades tenham sucessão, mas mais que isso é assim, é ajudar com que o jovem tenha gosto de ficar na roça, plantar e tal. Então, esse, com certeza, vamos nos debruçar, vamos trabalhar, vamos tentar encaminhar. Uma das questões, como testemunho, assim, um exemplo que eu posso dar e até posso levar a ver, né? Posso mostrar, assim, foi no caso lá na região de Torres, né? A gente trabalhou muito lá a questão de uma agricultura sem uso de venenos, sem agrotóxicos, uma agricultura familiar, né? E sem usos de venenos, agricultura orgânica, ecológica, a gente costuma dizer mais. E isso tem ajudado, graças a Deus, muitos jovens a ficarem, porque pega o gosto de trabalhar. Porque um dos problemas sérios hoje, a gente às vezes não se dá conta, né, da nossa agricultura, é o uso de agrotóxico, de venenos. E isso a gente não cansa de ver exemplos negativos, né? Quanta gente morrendo jovem hoje de câncer, por exemplo, né? Não só, mas de infartos, de AVCs, sem perfil, né? Gente sem perfil que morre de repente, né? E câncer cada vez mais assim violentos, né? Coisas assim de 15 dias, 14 dias, as pessoas detectar e morrer, né? E então isso tudo são problemas sérios que a gente precisa, não podemos ficar indiferente, né? A campanha da fraternidade, inclusive desse ano, fala diretamente, né, cuidar da vida, que é um dom e compromisso. E aí nós temos que cuidar da vida. E cuidar da vida é ver onde que estão os problemas, onde que estão os entraves, o que está acontecendo. Então, de um lado, com certeza, o que não está ajudando a sucessão é esse tipo de agricultura. Outro lado é a valorização da agricultura, né? Então, nesse sentido, a gente vê que onde que tem uma agricultura que é comercializada bem, funciona. No caso lá, a gente também não só trabalhou a agricultura ecológica, mas trabalhamos muito a questão da venda do produto, através de feiras, através de cooperativas, através de vários meios, por exemplo, alimentação escolar e, bom, aqui teríamos muito o que falar. E então, isso, quando o jovem vê que se pode trabalhar de forma gostosa, boa na roça, e poder vender o seu produto com valor adequado, que ganha vida, o jovem fica. Né? Então, hoje, por exemplo, lá na região, eu gosto de passar por lá, eu vejo muitos jovens que estão na roça e que estão indo para a universidade, que estão indo estudar, estão indo se especializar em várias questões e que estão morando na roça, estão produzindo. Então isso nós precisamos trabalhar, isso nós precisamos ajudar com que realmente não morra essa agricultura que é a base. Gente, quase 90% do nosso alimento que vai na mesa vem da agricultura familiar. Isso. Então isso é uma coisa que não podemos deixar morrer, né?
Sem dúvida. Então tá, Padre Josimar, a gente agradece a visita, recuperando então sábado a posse em Marcorama, domingo a posse em Coronel Pilar, ambas com a presença de Dom José Gislon.
Isso, então sábado às 18 horas, domingo às 10 horas, 18 horas em Marcorama e 10 horas de domingo lá em Coronel Pilar. Com a graça de Deus estamos assumindo e conto assim com a ajuda, em primeiro lugar, de Deus, que é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos possibilita, mas também gosto de contar assim, com as pessoas que são os filhos de Deus, né? De nós podermos trabalhar juntos, o padre sozinho não é nada, precisamos realmente de nós darmos as mãos e juntos construirmos essa caminhada. Gostaria de concluir, se tu me permite, claro. Uhum. com uma palavra da quaresma que estamos vivendo, né? E a palavra que vem do nosso querido Papa Francisco, né? Que ele sempre tem umas palavras que eu acho maravilhosas, né? E ele resume tão bem para mim essa quaresma. Na quaresma a gente fala de jejum, que não é um assunto ultrapassado, bem pelo contrário, precisamos fazer muitos jejuns. Mas uns jejuns diferentes, né? O Papa Francisco diz em quatro itens do jejum. Né? Então, a gente precisa fazer um jejum de palavras negativas. Para quê? Negativo. O negativo não leva para nada, né? Sermos negativos. Mas, pelo contrário, dizer palavras bondosas. Esse é um exercício. Vamos deixar palavras negativas, vamos falar palavras bondosas. O Papa Francisco também disse que precisamos fazer um jejum de descontentamento. Olha quanta gente que está descontente de tudo, até de si mesmo às vezes, né? E não resolve nada também. Encher-se de gratidão. Eu gostei tanto, ouvi um jovem ontem dizendo assim, que a minha oração, padre, é agradecer. De manhã e de noite eu só sei agradecer, não sei rezar outra coisa. Eu digo, bom, é a melhor oração que tu está fazendo, né? Então, encher-se de gratidão. E terceiro, diz que jejum de raiva. Raiva, raiva disso, raiva daquilo. Raiva só cria gastrite e úlceras. Encher-se com mansidão e paciência. É um exercício, né? Encher-se de mansidão e paciência. Paciência. E o quarto é o jejum de pessimismo. Pessimismo, tudo está dentro de uma linha, né? Tudo basicamente na mesma linha. Então, jejum de pessimismo, encher-se de esperança e otimismo. Então, que nossa Páscoa seja por ali. Deixar de lado o negativo, deixar de lado aquilo que é raiva, pensamentos negativos, pessimismo, e trabalharmos esperança, otimismo, sermos solidários e sabermos agradecer. Obrigado por essa oportunidade e certamente, com a graça de Deus, nos encontramos.
Certamente, nos encontraremos bastante por aí, sim. Obrigado à visita do Padre Josimar Conte, novo pároco das paróquias São Lourenço Mártir de Coronel Pilar e São Marcos de Marcorama.